Da mesma forma, a ministra Ellen Grace, o teor do disposto no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, a recomposição pelos prejuízos da inundação de áreas para a construção de hidrelétrica se faz mediante o Instituto da Participação ou Compensação Financeira, que constituirá receita originária também do ente federativo que suporta a exploração. Portanto, a aludida participação financeira prevista no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, é um direito subjetivo da unidade federada. Trata-se de receita originária que lhe é confiada diretamente pela Constituição, conforme manifestou o ministro Gilmar Mendes em seu voto no plenário do STF. Eu faço uma última citação do ministro Marco Aurélio, que diz: a propósito que se refere à questão federativa e à autonomia governamental decorrente dos royalties, o ministro Marco Aurélio, no seu voto, MS número 24312/1DF, manifestou que aquele numerário pertence ao Estado, que participa, tem um aporte de recursos, considerando o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. A ótica, sem dúvida alguma, homenageia a autonomia governamental tão pertinente quanto se vive em uma federação. É possível cogitar que o constituinte derivado pudesse, se entendesse que isso não viola o princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, modificar tal arranjo, alterando o equilíbrio estabelecido no texto original. Mas o legislador ordinário, por certo, não pode desfazer o sistema concebido pelo constituinte para a matéria. Em suma, o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, garante o direito de participação ou de compensação aos estados e municípios produtores. Isso não quer dizer que os demais estados-membros e municípios não possam receber qualquer parcela, mas apenas que a decisão por distribuir seria uma opção política da União, que pode repartir como quiser o seu próprio quinhão. O que ela não pode fazer é ceder o que não lhe pertence, atribuindo a outros estados e municípios o que cabe apenas aos produtores. Senadora Ana Amélia, projeto do senador Dornelles, do meu projeto, senador Ricardo Ferraço, senador Delcídio Amaral, é justamente o que possibilita aos estados não produtores receberem de fato. Eu estou convencido que o exame desses aspectos legais, e eu queria trazer esse debate aqui para casa, é que se os senadores atentarem para esse tema, o nosso projeto é que possibilita uma saída legal para essa discussão. Por fim, cumpre abordar a interpretação teleológica, que leva em conta, sobretudo, os fins visados pela norma, o valor ou bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Veja-se bem, a propósito, subjacente do artigo 20, parágrafo 1º, como todo modelo de pagamento de royalties está associado a compensar estados e municípios pelos impactos ambientais e socioeconômicos causados ou potencializados pela atividade petrolífera, tal fim constitucional resulta frustrado pelo rateio linear do produto dos royalties, sem considerar os riscos e encargos dos estados confrontantes da exploração marítima do petróleo. Aqui destaca-se, como exemplo, o aumento da demanda por serviços públicos e atividades governamentais, como distribuição de água. E ele sai citando, e eu queria aqui pegar, só para citar, porque as pessoas acham que é tão simples, né? Eu quero citar só aqui o exemplo do município de Macaé. Você sabe, senador Wellington, senador Rodrigo Hollenberg, o município de Macaé, qual era a população em 2000? 132 mil habitantes. Sabe quanto é 2010? 212 mil habitantes, meu. Para quem acha que é assim, quem acha que Macaé vive numa situação fácil? Mortalidade, o número aumentou 37% nesses 10 anos. O problema hoje em Macaé é o que é? Crescimento desordenado, tráfico com tudo. O grande pedido de Macaé são os PPs. E eu também aproveito para rebater o discurso que o Rio está nadando dinheiro. Eu falava, eu fui prefeito da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Eu sei dos problemas de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, São Gonçalo, os problemas de São Gonçalo, a luta nossa do Rio, que está num momento melhor, senador Wellington, que está melhorando, mas a luta pela pacificação. É esse o clima. E eu queria passar para o senador Rodrigo Hollenberg dizer o seguinte: eu rebato qualquer acusação de que o Rio está nadando em dinheiro, a situação fiscal nossa é terrível. Por que é terrível? Porque o FPE do Rio, desculpe o termo, mas é ridículo. É a segunda menor alíquota do país. A gente não recebe ICMS na origem. O ICMS comparado com o PIB é 5,4, um dos menores do país. Então, essa história que estão construindo aqui, parece que o Rio de Janeiro está nadando dinheiro, eu tenho que rebater com esses argumentos. Então eu chamo essa casa ao bom senso e eu passo agora uma parte ao nosso senador Rodrigo Hollenberg.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador.
Eu pediria sua licença, senador, porque o senhor também vai estar, de acordo com a mesa, saudar um grupo grande de alunos do ensino fundamental da Escola Classe Granja do Torto. Futuros eleitores seus também aqui. Então, a saudação, bem-vindo a vocês, alunos todos, a visita aqui ao plenário do Senado, também as professoras que acompanham os alunos do ensino fundamental da Granja do Torto. Perdoe-me, senador Rodrigo Hollenberg, mas a saudação era para o...
Muito obrigado, senadora Anabelle. Eu também quero saudar os nossos alunos lá da Granja do Torto, que tanto nos honram com sua presença, e cumprimentar o senador Lindbergh. Tenho visto a sua luta aí em defesa do Estado do Rio de Janeiro. E quero registrar, senador Lindbergh, que essa é uma questão que vai exigir o máximo da engenharia e da habilidade política. Porque quando eu vejo Vossa Excelência se colocar, eu vejo muitas preocupações procedentes no discurso de Vossa Excelência, embora, e estamos aqui do lado do senador Wellington Dias, que vem dedicando o seu mandato a uma distribuição mais justa, porque, embora Vossas Excelências estejam defendendo teses diferentes, até opostas em alguns momentos, eu diria que os dois têm razão. E nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. O fato é que eu entendo que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, aqueles estados ditos produtores, embora o pré-sal esteja na plataforma continental que é da União, mas que sem dúvida sofrem impactos pela sua proximidade. E é importante de registrar que quando foi feita a questão da tributação do petróleo, o petróleo é dos poucos produtos que não tem a destinação na origem, então no destino, e isso fez com que esses estados perdessem a arrecadação, eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado. Especialmente naquilo que já foi concedido e foi comprometido por esses estados. Mas o fato é que a distribuição como ela é feita hoje, ela é injustificável, ela é indefensável. E uma riqueza que é nacional e que é fruto de um esforço nacional de pesquisa, acaba favorecendo praticamente poucos estados. E aí eu dou razão à preocupação do senador Wellington Dias, que devemos buscar uma distribuição mais justa e equilibrada dessa riqueza nacional. E ainda temos uma terceira preocupação que precisa estar colocada no debate, que é da utilização estratégica desses recursos, e, portanto, é importante assegurar uma parcela significativa também para a União, especialmente para o financiamento da educação, da ciência e da tecnologia e da inovação. Mas o fato é que nós precisamos, além de definir melhor a distribuição desses recursos, é fazer com que a sua utilização seja uma utilização mais adequada. Esses recursos, especialmente nesses municípios que recebem quantias muito elevadas de recursos, e embora precise mais, historicamente, o uso desses recursos demonstra que não estão sendo bem utilizados, quando poderiam estar sendo utilizados em áreas estratégicas na melhoria da educação, da ciência e da tecnologia desses municípios. Eu acho que nós temos que fazer, esse é o grande desafio do Senado neste momento, é demonstrar toda a sua capacidade de equilíbrio, demonstrar toda a sua responsabilidade com o Pacto Federativo, e nesse clima de debate construir uma alternativa que seja boa para todos. Por mais que pareça difícil nesse momento, eu acredito na capacidade de diálogo, na capacidade de formulação. Tenho o entendimento que a política é a arte capaz de resolver esses conflitos, de construir um grande consenso em que cada um ceda um pouco, inclusive a União também, e que todos ganhem com a utilização mais adequada e estratégica desse recurso do petróleo. Eu tenho procurado o senador Wellington, quero conversar. Eu atuei muito nesse debate na Câmara dos Deputados. Num determinado momento, apresentei uma emenda de distribuição que foi acordada com o governo naquela época e que, se tivesse sido adotada pelo Estado do Rio de Janeiro naquela ocasião, talvez nós não estivéssemos vivendo este momento. E depois veio a emenda Ipsen, então, que transformou, colocou essa discussão em outro patamar. mas eu quero me aprofundar sobre esse debate também, procurar dar a minha contribuição. Entendo que este é um grande desafio, mas acredito na capacidade do Senado de construir uma alternativa que seja boa, especialmente seja boa para o Brasil e para as futuras gerações de brasileiros, já que nós estamos falando de um recurso finito e o seu uso deve se dar de forma estratégica, beneficiando não apenas essa geração, mas também as futuras gerações de brasileiros. Muito obrigado.
Senador Rodrigo Hollenbeck, muito obrigado pela parte. Eu conto com Vossa Excelência. Quando eu mostrar os números, Vossa Excelência vai entender. Do jeito que estão querendo aprovar, significa fechamento de prefeituras, fechamento de postos de saúde no Rio de Janeiro, e uma crise envolvendo quase todos os municípios. Olha só o valor aqui. De 4 bilhões e meio de municípios confrontantes, querem cair para 3,1 bilhão. Devo dizer que no município, só 5 municípios do Rio não recebem royalties. Aprovado isso desse jeito, vocês podem estar decretando aqui uma crise instaurada imediatamente. E isso já é a última versão do projeto Vital do Rego, que, pelo que eu tenho sentido com as conversas, tende a piorar em relação ao Rio e Espírito Santo. Então, contamos com vossa ajuda. Senadora Ana Amélia, será que eu consigo, em 3 minutos, o que é que eu estou fazendo? Eu quis aqui trazer um parecer do professor Luiz Roberto Barroso e eu me estendi um pouco. Eu queria ir para as conclusões, senador Wellington. Ele, na verdade, fala primeiro sobre o sentido e alcance do artigo 20, parágrafo 1º, fez aqui as várias interpretações, interpretação literal, histórica, sistemática, teleológica. E depois ele vai e fala, eu estou indo para a minha conclusão, senadora Amélia, ele fala o seguinte: violação do princípio da isonomia ou igualdade. É incompatível com o princípio da igualdade, dar tratamento idêntico aos estados e municípios que sofrem os impactos da exploração petrolífera e aos que não sofrem, pela subtração arbitrária de recursos dos entes mais onerados. B, a mudança pretendida viola a igualdade, o equilíbrio federativo estabelecido pela Constituição, ainda por outra razão. Na sistemática constitucional, o pagamento de royalties e participações especiais aos estados produtores funciona como uma compensação, e eu já falei isso aqui, pela não aplicação ao petróleo da regra geral de recolhimento do ICMS, que se dá no estado de origem e não no destino da mercadoria. C, a distribuição de royalties e participações especiais. Com base, aqui eu queria chamar a atenção novamente, senador Rodrigo Hollenbeck e senador Wellington, a distribuição dos royalties e participações especiais, com base em critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados, FPE, vale-se de um parâmetro que foi declarado inconstitucional pelo STF. Ele mandou que o Congresso apresentasse novos critérios para o rateio daqui ao final de 2012, mas já é uma lei declarada inconstitucional pelo STF. Significa dizer, tal disciplina do tema, além de utilizar critério diverso do que foi determinado pela Constituição, serve-se de parâmetro redistributivo inválido. C, violação do princípio da segurança jurídica. Se a legislação nova dispuser não apenas sobre os royalties relacionados aos contratos futuros, e é isso que está acontecendo, estão entrando já no que já foi licitado, mas também acerca das receitas devidas em decorrência dos contratos que já estão em vigor, o princípio da segurança jurídica estará sendo violado por duas razões. O Estado do Rio de Janeiro restará impedido de cumprir obrigações assumidas e de realizar políticas públicas com as quais se comprometeu, fundado em expectativa legítima de receita. B, além dos riscos de inadimplência e de insolvência, o Estado não terá condições de cumprir normas orçamentárias, financeiras e de responsabilidade fiscal em razão da frustração arbitrária dos ingressos patrimoniais resultantes dos royalties, sujeitando-se às consequências jurídicas graves do ponto de vista constitucional e legal. E o último ponto, violação do princípio federativo. Viola a lealdade que se deve mutuamente os entes federativos à supressão de receita que compromete a autonomia financeira de estados da federação, pela mudança arbitrária das regras do jogo. A competência legislativa que o artigo 21, parágrafo 1º, dá à União para regular as participações e compensações financeiras decorrentes da exploração do petróleo não a autoriza a deturpar o sentido e o alcance da norma constitucional regulamentada, substituindo o critério nela previsto, o do impacto sobre os estados produtores, por um critério redistributivista. E, por fim, a União e o Estado do Rio de Janeiro. Esse é um ponto importantíssimo. celebrar um contrato para o refinanciamento da dívida estadual, inclusive com a perspectiva de elevação da produção de petróleo, no qual prevê que a amortização seja feita com recursos do royalty de petróleo, em vinculação expressa. Nesse contexto, não pode a União se valer de sua atividade legislativa para inviabilizar o cumprimento das obrigações contratuais da outra parte, sujeitando-a, ademais, a graves consequências contratuais e legais. Haveria, na hipótese, abuso de poder e violação do ato jurídico perfeito, condutas não admitidas pela ordem jurídica. Presidente, senadora Ana Amélia, eu agradeço, eu acabei estendendo, ultrapassando o meu prazo de 20 minutos. Eu tenho aqui, vou distribuir aos colegas também, um parecer do ministro Célio Borja, também muito consistente, de forma que eu acho que o caminho que estão tomando é o caminho do impasse jurídico. Aqui teríamos um caminho, que era debater estados não produtores e estados produtores, discutirmos com a União e acharmos uma saída. Eu assumo essa tribuna dizendo que eu peço bom senso nessa discussão. De fato, o último relatório, proposta que não foi apresentada ainda, a gente está esperando ver o relatório do senador Vital do Rego, mas as últimas planilhas que passaram nas nossas mãos, para nós, significa isso, é parar o Estado do Rio, parar as prefeituras, fechar postos de saúde. Não tem outra saída. Não tem outra saída. O senador Wellington sabe dos problemas, ele foi governador do Estado. É esse quadro que estão querendo impor ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vai lutar. Vai lutar com dignidade, porque eu sempre falo. E essa, só quero, não quero me estender mais, desculpa, senadora Ana Amélia, mas quero dizer aos outros estados aqui, representantes da federação, que essa não é uma questão que se vota só na próxima semana. Aqui é o seguinte, nós vamos ficar feridos. É uma federação em que o Estado vai estar se sentindo aviltado, atropelado. Senador Rodrigo Hollenberg, eu já citei números aqui, em 2009, a União arrecadou no Rio 115 bi. Transferiu 14 bi. Nós não recebemos nada de 14 bi. E estão querendo pegar uma parte desse 14 bi. Não é razoável. Debate da federação não é 24 a 3. Então é esse sentimento que nós estamos nesse debate. Eu estou muito preocupado com o debate sobre a federação. Porque depois disso vamos ter votação sobre as regras do FPE. Imagina. Isso é um pilar fundamental da democracia brasileira. Eu estou muito preocupado, por isso que eu volto novamente e encerro a minha fala pedindo à presidenta Dilma para tentar mediar, moderar, encontrar um caminho, porque do jeito que nós vamos, o caminho é a disputa nos tribunais, é a disputa no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores.